o futuro dos pequenos partidos no Parlamento é o tema que vamos discutir hoje com os nossos dois convidados. Está no ar o debate do 4 em Linha. Olá, sejam bem-vindos ao 4 em Linha. Eu sou o Tiago Serra Cunha e este é o programa de debates do JPN, que te aproxima da atualidade e da academia. A partir desta edição, o 4 em Linha divide-se em duas partes. Na última quinta-feira do mês, apresentamos uma reportagem que explica o tema que vamos debater no dia a seguir, à sexta-feira, no nosso debate mensal. Dois programas, um tema, 4 em Linha. Depois da reportagem da Mara Tribuna no 4 em Linha desta quinta-feira, que explicou o que aconteceu antes, durante e depois das eleições, vamos agora discutir o futuro dos pequenos partidos que têm lugar no Parlamento, depois das eleições legislativas realizadas a 6 de outubro. A moderar o debate de hoje temos a Mara Tribuna. Olá, Mara.
Olá, Tiago. Como sabem, para sermos 4 em Linha, precisamos de mais duas pessoas. De um lado da mesa, temos como convidado Ricardo Valente. É vereador na Câmara Municipal do Porto e professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Nas legislativas de 6 de outubro, foi número 3 da lista da Iniciativa Liberal pelo Círculo do Porto. Bem-vindo. O nosso outro convidado, do lado oposto da mesa, é Henrique Vasconcelos. É estudante do último ano de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. É membro do Grupo de Contacto Local do Núcleo do Livre no Porto. Bem-vindo. Está tudo a postos para começar o debate do 4 em Linha. Ricardo, vou começar por si. Nestas eleições, falou-se de parlamentos pequenos em referência aos partidos que ganharam representação parlamentar pela primeira vez. As estreias são um sinal de que os eleitores querem mudanças?
Sim, por um lugar, boa tarde. É um gosto estar aqui, cumprimentar toda a gente. Temos aqui duas pessoas que pertencem ao Estado do Porto, numa iniciativa no Estado do Porto. Acho que é muito bom. Bom, eu acho que, claro, a democracia é isto mesmo. Acho que estes partidos recolheram os votos suficientes para estarem no Parlamento. Tenho pena que não esteja aqui nenhum representante do Chega, que seria o terceiro partido a estar representado no Parlamento. Portanto, porque esse é o princípio da democracia, é a voz do povo. E claro que sim, eu acho que estas eleições marcaram uma situação muito distinta do ponto de vista do país. Acho que claramente que dão um sinal de mudança num país onde é muito difícil os pequenos partidos, pela lógica da metodologia do mapa eleitoral e a metodologia de votos, o sistema de onde que nós temos no país prejudica imenso os pequenos partidos. Portanto, acho que isso ainda é mais significativo, esta entrada de três partidos no Parlamento. Tenho pena que a entrada dos três tenha sido feita em Lisboa, portanto, o que também demonstra, de facto, o outro caráter que nós identificamos no país, que é o centralismo cada vez mais centrado na capital. Portanto, gostaríamos que o sistema também desse voz às regiões mais pequenas, que cada vez têm menos representatividade, onde nós, por exemplo, em Porto Alegre, temos 44% dos votos que contam para zero, o que é dramático do ponto de vista daquilo que é o princípio da democracia e a representatividade da voz das pessoas. Mas, enfim, respondendo diretamente à sua pergunta, claramente que sim, acho que é um sinal de mudança e, do nosso lado, Iniciativa Liberal, estamos extremamente contentes, porque é a primeira vez que vamos a votos e logo na primeira vez que vamos a votos conseguimos entrar no Parlamento. E, enfim, para nós é o início de um processo, portanto esperemos que isto seja o início de um processo de reconhecimento da mensagem e que o povo português abrace esta mensagem.
Henrique, a Iniciativa Liberal, o Chega e o Livre são partidos relativamente recentes. Como se justifica o facto de estes partidos terem crescido tão rápido em tão pouco tempo?
Ora bem, boa tarde. Queria também agradecer o convite e cumprimentar todos aqui. São partidos com já histórias variadas, mas sim, relativamente recentes, e acabam a chegar ao Parlamento numa perspectiva realmente de mudança dentro do possível. Ou seja, foi o que o Dr. Ricardo Valente já disse, efetivamente o sistema eleitoral que temos não é aquele que mais diretamente reflete as preferências de toda a população, ou pelo menos de toda a população que vota. Contudo, esta entrada acaba a dar alguma esperança e a mostrar que há razões para algumas pessoas, não direi muitas ou poucas porque não sei precisar, mas para bastantes pessoas que sentem ou sentiam de alguma forma alguma descrença no efeito do seu voto, terem a esperança de poder contribuir para um partido, ser eleito, para ter a sua voz mais bem representada. A questão da duração, ou seja, do tempo de vida do partido, creio que é muito variada. Depende de fatores como o financiamento, a capacidade de passar a mensagem, a própria mensagem, obviamente, que ressoará mais com algum eleitorado do que com outro. E diria que não é de espantar, falo pelo menos pela parte do LIVRE, não nos espanta haver três entradas, ou haver entradas sequer, sem qualquer tipo de presunção. Não é que soubéssemos à partida ou que tivéssemos nada garantido, mas sentia-se alguma tendência por parte do eleitorado para escolher outras perspectivas, e acho que podemos dizer que estas três, para um lado ou para o outro, serão pelo menos diferentes daquilo a que temos vindo a ser habituados.
Ricardo, considera que atualmente é mais fácil os partidos pequenos crescerem e ganharem destaque no cenário político?
Repare, mais fácil, vamos lá ver, eu acho que é mais fácil, vamos lá ver, é mais fácil, eu acho que é mais fácil em dois sentidos. É mais fácil porque nós temos uma população mais qualificada, mais educada, a vários níveis. Portanto, temos uma nova geração que tem um conjunto de objetivos diferentes e, portanto, tem uma narrativa diferente. Isso é relevante. Portanto, significa que passamos de uma lógica política quase muito assente numa lógica de vermos a política como a satisfação de um conjunto de necessidades básicas para um país que, enfim, muita gente fala mal do país, mas o país é um dos países mais ricos do mundo. Esta é a questão, e nós temos que perceber o quão longe nós estamos de muitas situações más que temos no mundo, e muitas vezes Portugal tem esta característica de se auto-infligir assim um conjunto de problemas que estão muito distantes de muitos problemas reais que temos quando olhamos para o mundo como um todo. Portanto, eu gosto sempre de pensar que nós vivemos num único sítio, que se chama o planeta Terra, e depois tem um conjunto de divisões administrativas que chamamos países. Pronto. E, portanto, desse lado, eu acho que a mensagem vai passar de maneira diferente, por este lado, porque temos pessoas que têm um nível educativo diferente e que é capaz de receber mensagens diferentes e têm um conjunto de valores diferentes. Por outro lado, acho que também a evolução tecnológica, a tecnologia, a proximidade às pessoas, veio democratizar muito aquilo que é a capacidade de se passarem mensagens. Isto é um fenómeno no mundo inteiro, se quiser, e acho que é uma das grandes vitórias da tecnologia, que muita gente também diz mal e diaboliza a tecnologia, que é a capacidade de as pessoas terem capacidade de mudar as coisas. E nós vemos isto a vários exemplos, mesmo que sejam exemplos dos quais podemos estar em completo de acordo. Desde a menina Greta, que seria impossível em qualquer momento da humanidade a ter o impacto que teve, a não ser por meio da tecnologia. Foi a tecnologia que criou a mensagem, que capitalizou a mensagem, porque esta mensagem já existia há muito tempo. E, portanto, eu acho que isto dá uma força muito grande aos pequenos partidos. Eu acho que é o que isto demonstra. Acho que os pequenos partidos vão ter esta capacidade, e eu acho que isso é bom, porque isso permite que pessoas entrem mais facilmente na política sem ser por aquilo que são os partidos do status quo, que na prática criam, se quiser, uma carreira política, que infelizmente é o que nós vemos em Portugal durante muito tempo, que é a única forma de chegar à política passava por se catapultar nestas estruturas estabelecidas, neste status quo estabelecido, que fazia com que as pessoas lá chegassem e passassem a mensagem, para esta capacidade de pequenas forças políticas, hoje, poderem chegar a um determinado patamar de forma muito mais rápida. E, portanto, isto, eu diria que aquilo que a Iniciativa Liberal fez de ser um partido muito novo, o mais novo da democracia portuguesa, e ter chegado ao Parlamento, seria impossível há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás. E seria impossível por toda a estratégia do ponto de vista de comunicação, que assentou muito nesta lógica digital, seria impossível de implementar numa lógica passada, onde a estrutura de custos era elevadíssima. Portanto, e hoje é possível massificar a informação com custos bastante mais reduzidos. E, portanto, desse ponto de vista, acho que sim.
Henrique, faço a mesma pergunta. Considera que atualmente é mais fácil os partidos pequenos crescerem e ganharem destaque no cenário político?
Ora bom, é e não é. A evolução tecnológica faz o seu papel, claro. É mais fácil chegar mais rapidamente a mais pessoas. Por outro lado, isso é um fator que joga para todos os partidos, também para os que já lá estão. Não é impossível, ou não seria impossível, não sei se partilho da visão de que esta entrada seria impossível, assim, perentoriamente, há 10 anos. Tivemos em 99 a grande explosão do Bloco, não é? Em Lisboa também, porque, como não poderia deixar de ser, infelizmente, houve a entrada do PAN, aqui há 4 anos, e claro que há um gradiente de capacidade de comunicação, de divulgação da mensagem, mas há que haver um substrato. E o substrato passa também pela própria insistência, ou pela própria adesão e pela forma como as pessoas se relacionam com as ideias que são apresentadas. Os tempos mudam, passámos por uma crise com início em 2007, 2008, saberá certamente melhor do que eu, mas com raízes bem mais profundas, não é? E a percepção das pessoas, a percepção do eleitorado muda, para além da demografia, que também muda. É mais fácil agora, e acho que nas próximas eleições será mais fácil haver, não digo uma entrada de novos partidos, digo uma consciencialização quanto a diferentes mensagens. Saber que temos alternativa, que podemos escolher algo fora daquilo a que estamos habituados e que há uma, pelo menos um precedente, não é? Que já abrimos e que não havia para uma representação melhor ou mais diversa.
Por último, e pergunto também a ambos, quais os principais desafios para os partidos que integram agora o Parlamento? Pode começar o Henrique para trocar um bocadinho a ordem.
Portanto, os principais desafios agora serão para os novos partidos, e eu tenho alguma dificuldade com a questão dos pequenos partidos, e não sei se alguns ou outros, nem direi quais, são pequenos ainda, ou seja, são pequenos pela falta de passagem, pela falta de atenção à mensagem, que com uma entrada na Assembleia é diminuída, claro. E o desafio será para os novos pequenos, para os já não tão novos, ainda pequenos, e para os grandes. O desafio vai ser uma comunicação e um debate muito mais focado em ideias, menos pessoalizado, com alguns exemplos que nem sequer vale a pena referir, e, portanto, um debate mais profícuo naquilo que será a ação do Parlamento e a atividade partidária, enquanto, creio e acho que ninguém ousará discordar, que é a ação dos partidos em prol das pessoas, em prol da população, com visões diferentes, claro, mas com o mesmo objetivo de servir as pessoas. E assim vamos todos ter de falar. Vão ter de falar os novos, pese embora um só deputado e as restrições que se lhes aplica, não é? Vão ter de falar os novos com os antigos ou com os tradicionais, e vão ter de falar os tradicionais com os tradicionais também, e falar para as pessoas, falar sabendo que do escrutínio a que serão sujeitos há uma maior variedade de resultados, não é? Que esta diferença que houve nestas eleições se poderá ainda acentuar mais em eleições próximas, e vão ter de dialogar sobre aquilo que as pessoas quererão ouvir, sobre aquilo que interessa à população.
Ricardo, pergunto mesmo. Quais os principais desafios para os partidos que integram agora o Parlamento?
Enfim, eu acho que o principal desafio é a lógica da mensagem dos partidos. Estes partidos novos, ou qualquer partido que não está no Parlamento, tem uma mensagem daquilo que pretende fazer. Portanto, na prática, foi a eleições, se quiser, com um programa, com um conjunto de ideias, E agora temos aquilo que é o trabalho operativo de um Parlamento, e esse trabalho operativo de um Parlamento significa ter que tomar decisões claríssimas do ponto de vista daquilo que são os programas do governo, do que são os orçamentos, do que são as iniciativas parlamentares, do que é passar de uma ideia para algo concreto, como é fazer uma proposta de lei e equacionar os impactos dessa proposta de lei, ter a capacidade de a negociar e a regimentar. Portanto, de certo modo, eu acho que é isso que define o que é a lógica política. Eu acho que esse é o grande desafio dos pequenos partidos, é passar para esta lógica política, a lógica política de, mesmo sendo pequeno, ter a capacidade de ter boas ideias que possam ser agregadas do ponto de vista do sistema como um todo. Ou seja, acho que esse também tem que ser o nosso contributo, porque nós temos aqui dois caminhos: o caminho de estarmos continuamente do lado de não queremos estar no sistema, de considerarmos que não temos que participar e menorizarmos de determinado modo, até porque somos pequenos e achamos que estamos derrotados à partida. Acho que esse não é o princípio que devemos ter aqui, e que em muitos casos, por exemplo, o PAN foi um bom exemplo disso, que em muitos casos conseguiu passar a sua agenda, em muitos casos conseguiu negociar. É óbvio que a realidade política era diferente e, portanto, o PAN teve um papel que certamente não teria noutra envolvente política, mas eu acho que o PAN desse lado fez bem. Ou seja, o PAN transformou-se de repente num partido que contribuiu com ideias, contribuiu com propostas e teve impacto direto em determinadas medidas do ponto de vista da governação. Portanto, eu acho que esse é um desafio que os pequenos partidos terão. Não chega só termos o nosso programa, não chega só em determinados momentos dizermos que algo está errado, também significa dizermos o que é que nós faríamos diferente, como é que faríamos diferente. E eu acho que esse é o grande desafio que, por exemplo, a Iniciativa Liberal tem.
Certo. Obrigada. Chegamos assim ao fim de mais um debate do 4 em Linha.
Obrigado, Mara. Agradecemos em primeiro lugar ao Dr. Ricardo Valente e ao Henrique Vasconcelos por aceitarem o nosso convite e por estarem presentes neste debate. Fica por aqui a segunda parte do 4 em Linha deste mês. Não te esqueças de nos seguir no Facebook e também no Instagram. Podes ouvir os nossos programas anteriores em formato podcast em jpn.up.pt. Quanto a nós, voltamos em novembro com um novo tema da atualidade para debater no 4 em Linha. Até lá, sintoniza-te!